Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica, parte 8, oitavo semestre. Alain de Botton, ou em inglês seria Alain Botton, né? Ele é suíço. Ele tem uma obra que nós veremos agora, que rapidamente trata de questões. Estou acessando aqui, que eu havia desmarcado. Pronto, está aqui. Notícias, Manual do Usuário. Alain de Botton. Ele traz essa obra, basicamente, parte de várias questões. Primeiro, nós sabemos, de fato, ler. Nós sabemos, de fato, estar diante de notícias. Também parte de outras questões, como... Quem produz as notícias, produz a partir de quais critérios? As notícias, elas de fato são notícias? Elas trazem o que? Informação, direcionamento, habitação? Qual é o propósito? E como há essa interseção, essa interação? A nossa sociedade, ela tem parâmetros, ela tem propriamente um discurso de conciliação, de entendimento e aprofundamento, para isso que chamamos de notícia. Segundo esse filósofo, esse pensador suíço, radicado hoje na Inglaterra, não, nós não temos. E não temos a nossa parte, não temos a parte das notícias, e os problemas são muito sérios. Ele divide esse livro, ele vai comentar o noticiário internacional, político, econômico, aquele referente às pessoas notáveis, aos desastres e ao consumo. É uma obra muito bonita, muito importante para os nossos dias. Em vários lugares, seria uma indicação segura se ela fosse estudada, dada a relevância que ela traz. Acho que o que eu vou ler agora para vocês, evidentemente não temos como ler todo o livro, apenas no espaço de uma hora e meia de aula, e nós ocupamos a primeira hora de aula em conversações, né, diversas semanas de estudos, outros temas. Então eu vou tomar, além daquilo que eu havia anotado, o essencial para o nosso trabalho aqui. Mas acho que, à medida que eu ler esses trechos assinalados aqui, os senhores rapidamente se identificarão e verão o quanto ela é relevante para os nossos dias. Lembrando que estamos trabalhando nas últimas semanas neste curso o que os vários pensadores, jornalistas, filósofos pelo mundo, eles estão neste momento considerando sobre a pandemia. E aqui nós vamos fazer um pequeno corte. Hoje veremos somente esse autor, Alain de Botton, nessa obra inteira, e depois, na próxima semana, terça-feira, continuaremos esparramando para muitos autores, como tem sido. Bem, então ele inicia falando do noticiário. E ele diz: nós deixamos a nossa vida em suspenso, na expectativa de receber mais uma dose de informação todos os dias, indispensável, sobre os mais importantes feitos, as catástrofes, os crimes, epidemias e complicações amorosas que se abatem sobre a humanidade em qualquer ponto do planeta, desde a última vez que paramos para dar uma olhada. O objetivo do noticiário, escreve Alain de Botton, é nos mostrar tudo aquilo que ele próprio considera mais inusitado e importante no mundo. Vou repetir para os senhores o que ele acaba de dizer, está bem? Dada a importância disso para o que vem a seguir. O objetivo do noticiário, ele botou o objetivo em letras maiúsculas, é nos mostrar tudo aquilo que ele próprio considera mais inusitado e importante no mundo. Vocês já consideraram isso, senhores? Se cada um de nós, filósofos, médicos, psicoterapeutas, pedagogos, teólogos, fôssemos convidados a editar um jornal, um noticiário, um noticioso, seja no rádio, na televisão, por escrito, como procederíamos? Nós, o que você faria? O que você elegeria como notícia importante? Notícia importante é que a 30 quilômetros da sua casa, numa pequena aldeia, um grupo de professores se reuniu para propor uma educação comunitária? Isso seria notícia? Ou seria notícia que um caminhão tombou e duas pessoas morreram? Quem faz a edição mostra muito de si mesmo, e às vezes muito mais de si mesmo do que do mundo que está procurando noticiar. Então o Alan de Botton coloca assim, ó, considera mais inusitado e importante no mundo, dois pontos: nevascas nos trópicos, o filho ilegítimo de um presidente, gêmeos siameses. Então ele prossegue dizendo, apesar dessa insistente busca pela anomalia, se há algo que o noticiário habitualmente evita focalizar, é a si mesmo, é a posição predominante que passou a ocupar nas nossas vidas. Metade da humanidade é hipnotizada todos os dias pelo noticiário. Esta é uma manchete que tem poucas chances de algum dia ser noticiada. O filósofo Hegel, durante esse livro, ele se reporta várias vezes a Hegel, porque foi um dos primeiros a chamar atenção para isso, né? O filósofo Hegel, prossegue Alan de Botton, já dizia que as sociedades se modernizam quando o noticiário passa a ocupar o lugar da religião como principal fonte de orientação e como referência de autoridade. Hoje em dia, nas economias desenvolvidas, ele alcançou uma posição de poder no mínimo equivalente à que outrora era desfrutada pelas crenças. Os informes rastreiam as horas do dia com precisão assustadora. As manhãs foram transubstanciadas em um boletim matinal e o fim da tarde em um resumo das notícias vespertinas. E assim vai. O noticiário sabe tornar sua mecânica quase invisível e, portanto, difícil de questionar. Ele se dirige a nós com uma voz natural e transparente, sem qualquer referência à própria perspectiva tendenciosa. Vocês ouviram isso? Perspectiva tendenciosa. Alguns vão considerar tendenciosa de direita, tendenciosa de esquerda, tendenciosa de centro. Não, ele fala tendenciosa por si somente, independente da orientação. Tendenciosa por fazer, chamar de notícia e de informação algo que muitas vezes, em muitos casos, é uma outra coisa. Que outra coisa é essa? Vamos aguardar o livro que estamos vendo. Então ele prossegue dizendo, desde a mais tenra idade, nós somos ensinados a apreciar a força das imagens e das palavras. Somos levados a museus e informados solenemente de que os quadros e pintores há muito tempo mortos podem transformar nossa perspectiva. E, no entanto, é raro tentarem nos instruir sobre as palavras e as imagens que sempre ouvimos no noticiário. Considera-se mais importante que sejamos capazes de entender o sentido da trama de Otelo, de Shakespeare, do que decodificar a primeira página do The New York Post. Embora muito se fale sobre educação, as sociedades modernas se esquecem de examinar aquele que é, de longe, o mais influente meio de educar as populações. Não importa o que aconteça nas salas de aula, a mais poderosa e constante forma de educação ocorre nas ondas do rádio e nas nossas telas. Aqueles que consideram o que o Alan de Botton fala como um exagero, consultem suas próprias vidas. Observem se todos os dias os senhores não pegam um jornal, seja em papel, seja na internet, seja uma revista digital que assinam. para saberem, olhem bem o que eu vou dizer, para saberem o que está acontecendo no mundo. Já imaginaram a responsabilidade disso que informa vocês? Alguns poderão dizer, não, professor, não é assim, porque eu dialogo com isso. Eu não aceito passivamente isso. Eu pego aquelas notícias e argumento, vejo se é assim mesmo, às vezes, se me interessa, eu busco uma outra fonte e tudo mais. Ainda assim, você está fazendo dobras de discurso dentro de um mesmo princípio que norteia a sua visão para o mundo. São lentes para as quais você não tem como ir até o Japão, a China, os Estados Unidos, a Inglaterra. Você precisa disso para saber o que está se passando para lá. E vai bater com outros dados. Geralmente, esses outros dados são mais da mesma fonte. No outro dia você vai acompanhar de novo. Será que melhorou os melhoraram os números referentes à pandemia, etc.? Então, é uma responsabilidade, sim, muito grande, segundo este filósofo, e precisamos trabalhar essa questão, questionar essas questões, questionar esses elementos. Muito se fala em imprensa livre. Ok, que seja livre, se assim queremos, livre. No entanto, nada impede de questionarmos como filósofos, de perguntarmos como filósofos, de sabermos como filósofos. É nosso ofício. Então, Alan de Botton prossegue dizendo, por que nós, o público, não paramos de olhar o noticiário? Hein? Ele diz, tem muito a ver com medo. Após um período, ainda que breve, longe das notícias, a tendência é que nossas apreensões se acumulem. Sabemos muito bem o que pode começar a dar errado e o quão depressa. Um Airbus 380 pode sofrer um vazamento de combustível e rodopiar em chamas nas águas de uma baía. Um vírus de morcego africano pode saltar a barreira das espécies e se infiltrar nos dutos de ventilação de um trem nos subúrbios do Japão. Apenas um detalhe, essa obra aqui foi escrita há 6 anos. Prosseguindo, investidores podem iniciar um ataque à moeda nacional. E mais, um pai que parecia normal pode ter um fim violento à vida de seus dois lindos rebentos, etc, etc, etc. Então ele diz que por conta de tudo isso, que já temos embutido em nós, pré-ocupações, pré-lembranças, pré-agendamentos. Pré-agendamentos? Não seria agendamentos? Não, porque é anterior a um agendamento. É aquilo que levará à busca de um agendamento. Isso são palavras minhas, ele não coloca assim. O fato é que já incutimos em nós mesmos, segundo o autor, essa caminhada em direção às notícias. Vamos procurá-las. É da nossa natureza. E ele fala, em outra parte da obra, que isso já foi caríssimo. Houve uma época que você tem meia dúzia de informações numa aldeia medieval no interior da Alemanha, na Europa Oriental, era algo que fazia toda a diferença do mundo. E que de lá ainda nos chega muito disso. Ainda que hoje nós tenhamos uma facilidade imensa de acesso a informações e desinformações de toda a ordem, ainda assim ele fala que há um apreço muito grande, sim, e que é uma fonte de educação continuada. Olhem que responsabilidade, não? Ele fala, também há um tipo especial de prazer. Por mais terrível que seja, e talvez especialmente em suas piores manifestações, o noticiário pode representar um alívio do peso claustrofóbico de vivermos em nossa própria companhia e de a todo momento tentarmos fazer justiça ao potencial que temos. Hoje em dia, o noticiário nos informa que um homem adormeceu ao volante do carro, depois de ficar acordado até tarde da noite cometendo adultério pela internet, e que caiu de um viaduto, matando uma família de 5 pessoas que dormiam em um trailer lá embaixo. Outra matéria conta a história de uma universitária linda, com um futuro brilhante pela frente, que desapareceu ao sair de uma festa e 5 dias depois foi encontrada morta no porta-malas de um táxi. A terceira notícia repassa os detalhes de um caso amoroso entre uma professora de tênis e seu pupilo de 13 anos. Ocorrências assim, de um desvario tão flagrante, fazem com que pessoas na calmaria se sintam sãs, se sintam abençoadas. Ou seja, ele diz que o teor do inédito, da apelação, de outras coisas, ameaças, costumam ser tão grandes no noticiário, que faz com que a gente dê graças a Deus pela vida que tem. Quem será que gostaria que ficássemos com esse sentimento, não é? Dentro de nós. Para aqueles que acham que isso é pertencente à direita ou pertencente à esquerda, saibam, dos dois lados e de outros lados, sempre houve isso. Talvez seja algo que transcenda ideologias e partidos e diga respeito a uma outra coisa. Que outra coisa seria essa? Mas o Alan de Botton está muito interessado em prosseguir essa linha, e o que ele coloca agora nos diz muito mais de perto em certos elementos da clínica. Olhem o que ele fala. Com o tempo, que efeito tem todo esse noticiário sobre nós? O que resta dos meses e dos anos que, somados, passamos sobre esta influência? Para onde vão todos os nossos medos e as agitações pela criança desaparecida, pelo déficit orçamentário, pelo general infiel? Em que medida todas essas notícias contribuíram para aumentar nossa sabedoria? Se não contarmos o rastro vago e previsível de sentimentos de conclusões, por exemplo, de que a China está emergindo, de que a África Central é corrupta e de que é preciso reformar o sistema educacional? O autor, Alan de Botton, nos diz que esse livro é um estudo fenomenológico de um conjunto de informações relacionadas aos noticiários. Bem, então ele faz todo um apanhado inicial nos contando como era difícil coletar dados, ter dados durante muito tempo, como era caro isso, esse processo. Mesmo nas sociedades modernas, mais recentes, era muito caro. Sabe, você no início dos anos 1900, por exemplo, ter um jornal e manter um jornal, buscar fontes. Vocês imaginem as comunicações como eram, as dificuldades. Mandar um jornalista lá para o outro lado do mundo, o tempo que isso levava, como era tudo tão difícil e caro. Até recentemente, era muito caro. Aí ele, depois de nos mostrar isso, ele diz: hoje, quase não existe lugar no mundo aonde possamos ir para escapar dos noticiários. Lá estão eles, à nossa espera, desde as primeiras horas da manhã, quando despertamos de um sono já conturbado. Ele diz que não se escapa mais disso. E o primeiro ponto que ele vai tocar é a política. Sabe? O livro, uma das peculiaridades deste livro, muito bonito e importante, é a maneira como o Alan de Botton escreve. Ele coloca em muitos lugares assim só as notícias soltas e em seguida ele fala sobre elas. Então vejam, ele apresenta um painel de notícias típicas. Você abre um jornal, olha o que você vai ler lá dentro. Vê se destoa muito do que ele escreveu há 6 anos aqui. Inadimplência de locatários aumenta em projeto piloto de auxílio direto. Outra manchete. Fracassa a tentativa de mudar lei do aborto. Outra, reequilíbrio da economia comprometido. Outra, sentença sobre imigração esperada na Corte Europeia de Direitos Humanos. Outra, investida de lobby conservador anti-impostos. E aí vai. Tudo isso ele cita da BBC, né? Aí depois ele começa a comentar estes itens. Ele coloca fotos, imagens, porque as imagens às vezes falam praticamente a notícia inteira. Você às vezes nem vai olhar a manchete, você vai olhar a imagem Depois é que a manchete vai te dizer alguma coisa. A imagem diz primeiro, às vezes. A imagem foi a notícia, né? Então ele coloca muitas imagens aqui na obra dele. Aí o Alan de Botton nos diz assim: as agências de notícias não gostam de admitir que o que nos apresentam a cada dia são fragmentos minúsculos, cujas verdadeiras forma e lógica, em geral, só podem ser notadas a partir de uma perspectiva de meses, ou até mesmo anos, e que, portanto, muitas vezes seria mais aconselhável ouvir a história em capítulos, em vez de trechos de sentenças. Precisamos que essas agências de notícias ajudem a atiçar essa nossa curiosidade, indicando de que maneira as histórias se encaixam nos temas mais amplos que requerem um interesse real da nossa parte. Considerem, por favor, o que ele está colocando. Quando você abre um jornal, você vê um noticioso, você vê uma chamada, seja no rádio, na TV, etc., e lá na internet, você vê que tem uma dessas notícias que ele falou. Ele diz que a notícia, seguida de um fragmento, e ele coloca muitos desses fragmentos aqui, notícias importantes em 15 linhas, coisas que não, às vezes não podem ser apresentadas dessa forma. Os danos são imensos. Teriam que ser escritas em capítulos, e a pessoa teria que ser informada: olha, isso aqui é uma primeira parte de 15 partes que nós vamos continuar e vamos apresentar outras versões, etc. e tal. Isso é feito? Não, isso não é feito. Talvez alguns digam: bom, mas já não é óbvio que uma notícia como sobre a pandemia vai ter uma continuação, que é um evento? Não, para alguns não é óbvio. E dependendo da pontuação que é colocada num encarte como esses, a pessoa perde o resto de vista. Como uma fake news, como uma coisa pesadíssima que é colocada ali, a pessoa já não... Todo o resto vai depender agora daquilo ali. Quem escreve, como escreve, quando escreve, de que forma, são elementos que precisam ser questionados. Ele prossegue dizendo: quanto menores ou mais estranhas as histórias, mais difícil se torna o processo de arrumação nas prateleiras. O que popularmente chamamos de sentir tédio é apenas a nossa mente em um reflexo de autopreservação, jogando fora informações que já nem sabe onde alojar. E aí ele dá vários exemplos. É informação de todo lado. Sabe, encontrar não sei o que lá no Castelo da Rainha. O governo da Alemanha agora estuda uma nova diretriz para a educação. E aí pula para a medicina e passa para o futebol e vai para a astronomia e desce para a geologia. Quando você vê, você diz: nossa, o que é isso? E nem da mesma época, de todas as épocas, coisas. E então uma crônica policial, e aí você vê uma resenha sobre cultura. O que, que é isso? Bom, vamos aqui várias páginas para frente, está bem? Ele coloca algumas fotografias e nos fala que, bom, uma pessoa que vê uma fotografia dessa já sai concluindo tais coisas, etc. Dá muitos exemplos de notícias, sabe? Ele diz: você vai ver notícias de política, de cultura, e aí vem um box, uma coisa que simplesmente parece que não está te dizendo nada, e você entrou naquilo, já te conduz a uma outra coisa, como uma galeria, às vezes um labirinto. Eu vou, antes de prosseguir, eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre essa primeira parte que vimos aqui, está bem? Prosseguindo o nosso trabalho, após as colaborações valiosas dos senhores, sempre muito importante. Ele coloca aqui vários textos de jornais, vários, como o Observer, o jornal inglês, no qual faz um anúncio de comida, que na verdade você lê isso, você não sabe, é um anúncio, é uma informação sobre comida, como eu preparo, é uma mescla de anúncio com informação, mas como eu separo essas coisas? E é um problema. Então ele diz assim, o noticiário, depois de nos falar sobre como se prepara um fígado, tal, etc., ele diz, o noticiário está intimamente ligado ao funcionamento da sociedade de consumo. Todos os dias, uma parte nada desprezível de sua produção empenha-se em nos informar sobre objetos e serviços que se enquadram em categorias como gastronomia, viagem, tecnologia, moda, automobilismo e decoração. O noticiário se esforça para ser útil, para nos poupar de erros e para nos ajudar a fazer compras mais acertadas e satisfatórias. Existem correntes que desaprovam enfaticamente nosso desejo de consumir. O apetite moderno para a aquisição de coisas muito além do estritamente necessário para sobreviver é com frequência considerado fútil, prejudicial ao planeta, leviano, ganancioso e, em uma palavra que resume todos os insultos, materialista. Entretanto, considerando-se a grande parte dos recursos das nossas sociedades que é empregada na manufatura e na venda de bens não essenciais, talvez não seja supérfluo tentar assegurar que nossos atos de consumo se deem da melhor forma possível. O noticiário tem uma função importante no sentido de nos ajudar a gastar bem o dinheiro. No cumprimento da missão a que se impôs o noticiário, tende a examinar e relatar três coisas. Primeiro, o que está disponível no mercado. Segundo, quanto custa. Terceiro, se é de qualidade ou não. Bem, senhores, aí ele bota uma foto aqui, né, de um pargo, dentro de um prato, um pargo assado, e ele diz que lembre como ele tem um grande apreço pela imagem, o Alain de Botton. Então, se tem o peixe ali num prato assado lindo, você abre uma revista, está colorido, com batatas e tudo mais, e você aprecia, isso é notícia? Isso é informação, isso é propaganda, isso é uma mescla de coisas. Você sabe separar isso? Quem fez tinha intuito de o quê? De informar? De esclarecer? Por vezes, isso é separado e é colocado. Informação médica. Então entra um box e ali está tal, tal, tal dado. Bem, quando isso acontece, é de fato uma informação médica? Ou nas entrelinhas está sendo anunciado que é uma informação que um governo de determinado país tem interesse, seja ele comunista, socialista, social-democrata, capitalista ou outro. Às vezes ali está um laboratório que financia, que tem grandes anúncios naquele veículo. Será que ali, quando se diz, olha, use tal especificidade, já não é isento do anunciante? Outras vezes, os proprietários e diretores do jornal pertencem a uma linha de pesquisa ou ideológica, seja ela religiosa, política ou outra, e será que aquele box ele é isento de tudo isso? É de fato uma informação médica, ponto final? São essas as questões, entre outras, que o filósofo pede para que a gente considere. Ele está nos convidando, ele está nos dizendo, vamos questionar isso. Não vamos ficar recebendo todos esses elementos e achando, é notícia. Só que o Alain de Botton não ignora que as complexidades que há nisso tudo que ele está propondo para nós. Quando ele coloca as várias fontes, todo o tempo, olha, quando ele fala da cultura, Veja uma. Ele tira um trecho do Los Angeles Times. Olha o que diz esse trecho. A primavera chegou, trazendo espetáculos, livros, eventos maravilhosos. Deixe que nossos críticos e redatores guiem você pelos pontos altos de uma temporada repleta de arquitetura, literatura, cinema, artes plásticas, dança, teatro, jazz, música clássica, pop, country. Isso é o quê? Isso é informação? Isso é um convite editorial? A hora que aparece ali uma das melhores peças de jazz, isso é informação? Isso é crítica? Como eu recebo por ter apreço por determinado jornal, ou por quem escreve, ou por não gostar disso? São essas as reflexões para as quais Alain de Botton nos convida a caminhar. Ele diz: vivemos em uma época de inédita riqueza cultural. Todo ano a humanidade produz cerca de 30 mil filmes, 2 milhões de livros, 100 mil álbuns de música, 95 milhões de pessoas visitam algum museu ou galeria de arte. Em vista das limitações de tempo nesse terreno, como em tantos outros, as empresas que geram as notícias têm um papel essencial e de prestígio a desempenhar. Ajudar-nos a decidir para onde voltar a atenção. A missão do jornalismo cultural é vasculhar a torrente de criatividade e nos direcionar para as melhores obras de arte do nosso tempo. Ao jornalismo cultural cabe nada mais, nada menos que a corretagem de casamentos felizes entre a arte e seu público. Já viram que problema? Já viram que problema na área da cultura, que é a área que nós aqui consumimos muito, vivemos muito? Não é pouco, não é, pessoal? Esse texto aqui, essa parte aqui é muito bonita e importante, como quase toda a obra. Eu só estou citando alguns trechos. Bem, em tudo isso, o que o Alain de Botton vai nos dizer? Caminhos, opções. Ele corajosamente coloca, sim, pensamento, postura sobre esses elementos. E não é uma tarefa simples. Ele inicia nos trazendo um dado que, em princípio, parece promissor, relevante e que diferencia todas as coisas. Vejam, ele coloca Google News. E ele copiou um box lá do Google News que diz assim, ele está tratando aqui de da personalização das notícias, tá bem? Daí ele fala, você pode controlar manualmente muitos aspectos do Google News. Para acessar o lugar central para a personalização de suas configurações, clique no botão Personalize suas notícias, que aparece como um ícone de roda dentada no canto superior direito da página inicial do Google News. Nessas configurações, você pode ajustar o número de notícias exibidas para determinada seção. Basta regular a barra deslizante em direção ao sinal de mais ou de subtração, menos Google News. Alain de Botton escreve: houve uma época em que consumíamos todas as notícias que recebíamos. 30 páginas de um jornal ou meia hora de um boletim. Confiando que os produtores tinham se valido dos meios disponíveis para capturar de maneira precisa os acontecimentos mais significativos do mundo. A tecnologia mostrou que não é bem assim. Hoje, temos consciência de que o fornecimento de notícias é infinito, de que cada dia nos reserva mais um exabyte de imagens e palavras e de que os jornais e boletins são, na verdade, pitadas de informação, pinçadas arbitrariamente de um oceano infinito de dados por editores estressados, obrigados a nada além de adivinhar os desejos de um leitor médio hipotético. Considerem, meus queridos colegas, o que ele fala, por acaso, destoa do que nós temos presenciado. Eu assino vários jornais e revistas, ok? Digitais. De manhã eu acordo e faço uma leitura por eles. Às vezes me demoro mais um texto, geralmente folheio esses jornais digitais e sigo o caminho. Por exemplo, se um dos jornais que eu assino, que é um jornal dos Estados Unidos, um dos melhores que eles têm, tiver determinada notícia lá dentro, eu vou estranhar. Se for mal escrita essa notícia, se tiver erros gramaticais, se tiver fortes ideologias simuladas e outras coisas, eu, como leitor médio daquele jornal, talvez repense, inclusive, minha assinatura. Esse jornal sabe que está escrevendo para mim, que paguei por ele. E eu sei o que vou encontrar lá dentro. Eu quero que ele me dê dados precisos, notícias que eu considero sérias. O que eu considero uma notícia séria? Um texto escrito por uma autoridade no assunto, que seja responsável, que eu acredite. Quer dizer, há uma relação aqui. O editor lá, ele tem flexibilidade para sair disso? Ele tem. Mas pode perder o leitor, que sou eu. Como funciona esse vínculo? É isso que ele está dizendo. Na nossa época, nós já temos uma grande flexibilidade para escolher. Não estou preso mais a um veículo, a um sistema. Eu posso, inclusive, eu ir atrás das notícias. Mas, ainda assim, temos os problemas. Os problemas da minha educação, das minhas armadilhas conceituais. Considerem alguém que acredita em teorias conspiratórias, por exemplo. Se vai procurar determinada coisa nesse sentido, vai encontrar um oceano nesse sentido, para qualquer lado que a pessoa caminhe. Não é? Então, Alan de Botton coloca que, à primeira vista, pode parecer que ele está fazendo uma crítica a quem produz notícia. Não, não é só isso, não. É uma crítica também a nós, que lemos e que pagamos por isso. Se não pagássemos, isso não existiria. Então, ele chama a nossa responsabilidade também para esse tema. Então ele diz que, inevitavelmente, eles nem sempre acertam, os editores, né, lá dos jornais e tal. Talvez se estendam demais sobre uma guerra no oeste da África ou um plano incompreensível de pagamento da dívida do país. Talvez nos atualizem contra a nossa vontade acerca de um casamento na alta sociedade ou de um furacão no Caribe. Talvez fiquemos com a sensação de estarmos sendo obrigados a comer pratos que nem sequer pedimos. Mas nem sempre será assim. A tecnologia promete nos dar o poder de dizer aos computadores quais são nossos gostos para que eles, então, percorram automaticamente as ofertas dos dias e nos apresentem boletins talhados para a nossa personalidade. O fornecimento de notícias não será mais determinado apenas pelos pressupostos, às vezes equivocados, dos editores. Teremos alcançado uma utopia individualista, um mundo com canais de notícias tão variados quanto os membros do público. Eu pergunto aos senhores, já não está acontecendo isso? No nosso país, nesse momento, nós estamos vendo uma reedição do que houve lá nas eleições. Em parte, né? E de sectarismos, de guetos, de grupos que às vezes não conversam, ainda que muitos estejam conversando. Pois muito bem, se cada lado começa a pesquisar notícias contra o outro lado, se cada lado começa a falar apenas em prol de si mesmo, o que temos aí? E cada um apresentando notícias para mostrar que o outro lado é errado. Olhem o problema. Ou seja, o que o Alan de Botton coloca no sentido macro se pulveriza e caminha para o micro com os problemas muitas vezes semelhantes. O que faremos nós que estudamos, que somos filósofos a respeito disso? O que temos a propor como uma melhoria para isso? O Alan de Botton aprofunda o problema e diz: a perspectiva de abrir mão de uma orientação editorial objetiva traz aspectos alarmantes, pois levanta a questão de saber até que ponto a maioria de nós está realmente bem equipada para saber com que tipo de notícias precisamos nos defrontar. O projeto de levar uma boa vida adulta em uma democracia moderna exige que abracemos todos os tipos de conhecimento para que nos ajudem a permanecer nos limites da moral, conscientes, seguros, e também nos desobriguem de maneira eficaz das responsabilidades públicas e privadas. Mas parte desse conhecimento pode não parecer particularmente atraente à primeira vista. Se assumirmos a incumbência de programar nosso noticiário, correremos o risco de perder informações que poderiam ser extremamente importantes para a nossa evolução. Em vez de nos ajudar a desenvolver uma individualidade rica, complexa, o noticiário personalizado pode acabar agravando nossas patologias e nos condenando à mediocridade. Viram que problema que nós temos, pessoal? E o filósofo nos fala, então, não se trata de nós dizermos, agora, a partir de agora, nós é que vamos fazer ler o que a gente acha que é certo, errado, isso também é um erro. Então, o que seria uma alternativa? Ele fala, né? Olha um exemplo que ele cita, um exemplo problemático. Ele diz assim, imagine a personalização de notícias que poderia ter funcionado, por exemplo, com Maria Antonieta, que tinha um temperamento melindroso quanto a notícias políticas incômodas e se sentiria tentada a mudar de estação para moda e entretenimento. A notícia de que 5 mil súditos estariam morrendo de fome em Reims provavelmente teria sido sacrificada em favor de um exaustivo relato sobre os vestidos usados pelos convidados em uma festa oferecida pela duquesa. Isso já pensaram em 1793, que coisa, não é? Então, Alan de Botton faz as perguntas que talvez os senhores estivessem esperando desde o início da aula. Ele fala, idealmente, como deveria ser, então, o noticiário? Quais as necessidades profundas que deve atender? Como poderia nos tornar pessoas melhores? Cada um dos senhores, provavelmente, como pensadores, filósofos, tem um direcionamento quanto a isso. Não é? Eu, como filósofo clínico, vou dizer a vocês o seguinte, a minha opinião. O que eu tenho visto da minha época traz a um só tempo um horizonte promissor, mas também muitas questões problemáticas. Muitos que dizem que procuram ter um pensamento plástico, de alteridade, de compreender o outro, etc. Não sei se é isso que estamos vendo. Ainda mais numa época como a nossa, com ataques às vezes grosseiros. Não estou dizendo que é de esquerda, ou de direita ou de centro. De vários lugares, ataques grosseiros. De pessoas que acham que estão municiadas de uma informação e que a informação é um fato concreto. Numa parte aqui que eu não li, porque é a questão do tempo aqui na nossa aula, mas o Alan de Botton começa a questionar essa questão de um veículo tido como sério, dizer que vai apresentar fatos. E ele diz, bom, vamos ver então. Aí começa a apresentação de um fato. Só que Alan de Botton diz, bom, concomitante a isso que está sendo apresentado, existem centenas de outros que também são fatos e que também são apresentados, só que de uma outra perspectiva. O próprio fato já entra na questão da interpretação da perspectiva. O que faz com que, então, tenhamos novos problemas aqui. Vamos ver o que ele vai propor aqui, ok? Ele diz, examinemos 6. Variedades do noticiário para tentar definir, que tipo de papel poderiam desempenhar para nós. Não vou ler todos 6, vou pegar 2, tá bem? Vamos pegar 2 que, por exemplo, o noticiário político. Vamos pegar esse, que é o primeiro que ele cita. Olhem o que ele sugere que podemos fazer para tentar melhorar, aprimorar ferramentas. Por favor, não considerem que isso resolve a questão, o problema, e que, portanto, estamos livres das chateações. Não, nem é esse o intuito do filósofo. Alan de Botton pegou um tema espinhoso, difícil, e está propondo melhoria nesses elementos. Não é? Algo que todos nós, provavelmente, assim eu penso, temos interesse numa melhoria disso, não é? Ele fala, então, sobre a área política, tá? Vamos ver só o noticiário político. Considerem quando vocês ligam o televisor e começa o noticiário político. Olhem o que ele propõe. Ante as tantas distrações e confusões com que somos defrontados, o noticiário político deveria provocar o nosso interesse pela mecânica complexa das sociedades, ajudar-nos a nos mobilizar de maneira inteligente por uma reforma e aceitar certas limitações persistentes, sem nos enfurecer. O noticiário político deveria criar uma nação harmoniosa, tolerante na imaginação do público, tornando possíveis momentos de orgulho e empatia coletiva. Deveria acompanhar não só as atividades do que estão no poder, mas todos os males sistêmicos que impedem o progresso da comunidade, ao mesmo tempo reconhecendo sua capacidade de influenciar os valores da nação sobre o qual comenta. Talvez alguns dos senhores pensem, bom, isso aí serve para tudo, para quase tudo, e não está dizendo nada, dada a generalização para todas as coisas. Mas no corpo da obra, isso ganha coerência muito pontual, porque a obra inteira ele passa nos mostrando o que não é notícia. As maquiagens das notícias, as torções das notícias, propondo então ao final algo mais genuíno, que seria mais ou menos assim, quer ver? Eu vou trazer para uma aproximação para o nosso país, para a nossa época e para o que temos. Seria como, por exemplo, um pensador de esquerda abre o noticiário de uma televisão, de um jornal, e aparece lá o Frei Beto. E o Frei Beto elogiando uma iniciativa que ele viu no governo Bolsonaro, dizendo, olha, uma coisa que me chamou a atenção muito importante, eu vi que em vários lugares do Nordeste nós não conseguimos uma certa melhoria na irrigação, mas que com uma solução bem mais simples e funcional, esse governo está conseguindo. Acho que é muito interessante, inclusive, a gente pensar sobre isso num cenário maior. Vejam o que ele fez. Vocês têm notícias ou sabem de algo assim? Já viram isso no nosso país? Se viram, viram quantas vezes? Vamos pegar outro exemplo. Alguém que é de direita, está no governo Bolsonaro, e acha que as coordenadas precisam ser assim, etc., vai até a televisão, ok? Vamos pegar a Regina Duarte, que acabou de sair do Ministério, da Secretaria, e ela, então, diz que uma amiga dela, que lhe deu um livro de presente, um livro, vejam bem, qual é o livro de quem? Paulo Freire, que ela viu sobre crianças que com pequenos tijolinhos e cartelinhas feitas de madeira, tipo dominós, começaram a entender o sentido de amar um amigo que por alguma razão não tivesse aquilo, podendo então partilhar. E que aquilo emocionou muito. E ela diz, olha, isso é algo que eu poderia levar para o governo, para uma das secretarias. Eu tenho um amigo numa secretaria que poderia querer implantar isso nas escolas do nosso governo atual. Viram o trânsito, ou seja, você conversa com o outro, você assume que você é diferente do outro, que você é socialista ou que você é capitalista e que está tudo bem, é um direito seu, são argumentos seus, coisas que você formou, bem ou mal são suas. Mas que nem tudo que o outro está fazendo é horrível, nem tudo que o outro faz é ruim e merece ser espizinhado. E aliás, que você tem problemas e defeitos e incoerências como o outro também tem, ou só o outro tem e você é a perfeição das causas todas. Sobretudo em momentos de dificuldade, de briga, de conflito, muito importante essas vozes de conciliação. Olhem, vocês não imaginam certas aulas que eu passo, que depois vocês repassam para amigos e colegas, às vezes recebo recados muito hostis. Ah, sabia que o senhor era de direita e não sei o quê, eu sabia que o senhor era de esquerda e não sei o quê. Eu não posso ser filósofo, então. Porque o filósofo ele vai conversar com esquerda, com direita, com outras coisas. É o ofício da filosofia conversar, perguntar, tentar compreender, direcionar, ir além. Nós fazemos isso com as nossas próprias coisas, com as coisas dos outros. Não é para destruir, não. É para somar, é para arrumar, para ir além do discurso que temos. Isso é ser filósofo. Mas muitos que se dizem filósofos, que se dizem pensadores, estão fazendo isso. Ou estão fazendo um pensamento que também, segundo as prerrogativas deles, tem seu lugar de ser. É de mão única. O que o Alan de Botton propõe é que só conversemos sobre isso para arrumar melhor essas coisas. Porque o noticiário, como está sendo feito, ele diz, olha, você vê um noticiário, são notícias que, tidas como notícias, mas que falam às vezes só de desastres, tragédias e tudo. Ele diz, e as outras coisas tantas que estão acontecendo? E se essas outras coisas tantas que estão acontecendo forem tão maiores, tão mais importantes, que fazem isso que se apresenta como notícia, insignificante e menor? Olhem, se nesse momento nós fizéssemos uma pesquisa, pente fino, do que tem acontecido em cada área, vamos lá para a farmácia nesse momento, as pesquisas, lá para a medicina, lá para o direito, lá para a pedagogia, lá para as terapias, projetos urbanos, arquitetura, engenharia, etc. E víssemos tudo que tem surgido, ideias, trabalhos, e isso começasse a aparecer tanto quanto aparece coisas que nem de longe falam disso. Já teríamos outros pesos e inclinações aí. Bom, ele fala também sobre... Vejam quando ele fala de desastres, tá? Noticiário de desastres. Ele diz assim, ó, as tragédias dos outros deveriam nos lembrar de que muitas vezes também estamos muito perto de nos comportar de forma amoral, tacanha, violenta. Ver as consequências de tais impulsos assustadoramente concretizadas na vida de estranhos deveria nos deixar ao mesmo tempo com sentimentos de medo e empatia, e não de arrogantes e cheios de razão. Já sabem do que ele está falando, né? É da pessoa que ele pega um jornal, lê aqueles, isso tudo é coisa de safado, eles estão errados. Ou seja, esse que lê o jornal parece que ele é o cheio de razão, ele é o que sabe, ele é o que poderia determinar. Se o mundo fosse como ele, que está lendo o jornal, estava tudo resolvido. E não é por aí. Sabe? Quando ele fala sobre consumo, olha o que ele diz. O campo do jornalismo deveria nos alertar para o fato de que, em uma sociedade agressivamente comercial, é muito complicado gerar uma felicidade genuína ao gastar dinheiro. O noticiário deveria, portanto, empenhar-se em nos orientar habilmente para os objetos e serviços, e não menos importantes, as manobras mentais, com mais probabilidade de atender às nossas aspirações subjacentes em uma existência plena. Alan de Botton procura os melhores princípios, e por vezes isso pode soar ingênuo, mas, por favor, precisa ser contextualizado no corpo da obra. a qual eu convido para que leiam integralmente. É uma das obras de grande valor e importância numa época como a nossa. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar o gravador para que possamos conversar sobre considerações, questões que vocês queiram colocar.